Deus, declaro aberta a quarta sessão ordinária que se realiza hoje, no dia 7 do mês de março de 2017. Solicito o senhor vereador Eric que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada.
A ti, meu Deus, confiança e louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. O tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens, por causa de suas iniquidades, se prevalecem as nossas transgressões. Tu nos lá perdoas. Bem-aventurado aquele a quem escolhe e aproximas de ti, para que assista nos teus atrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. Com tremendos feitos nos respondes em tua justiça, o Deus Salvador, nossa esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos, que por tua força consolidas os montes cingidos de poder, que aplacas o rugir dos mares, o ruído das suas ondas e os tumultos das gentes. Os que habitam nos confins da terra, tomes os teus sinais. Os que vêm do Oriente e do Ocidente, tu os fazes exultar de júbilo. Tu visita a terra e as regas. Tu enriqueces copiosamente, e os ribeiros de Deus são abundantes de água. Preparas o cereal, porque para isso a dispõe, regando-lhe os sucos, aplanando-lhe as leivas. Tu as moleces com chuvisco e lhe abençoa a produção. Coroas o ano da tua bondade, e as tuas pegadas desfilam farturas. Destiram sobre as pastagens do deserto, e de júbilo se revestem os outeiros. Os campos cobrem-se de rebanhos, e os vales revestem de espigãs. Exultam de alegria e cantam. Palavra do Senhor.
Senhor presidente.
Leitura da ata da sessão anterior.
Ata da terceira sessão ordinária. Ata da terceira sessão ordinária realizada no dia 21 do mês de fevereiro do ano de 2017. Após nascimento de Cristo, às 19 horas e 30 minutos, horário regimental, havendo quórum legal e contando com a presença dos senhores vereadores que assinaram o livro próprio de presença, a saber: Amarildo Pinto de Andrade, Eric Fernando de Oliveira, Genésio Norbiato, Jeverson José Rodrigues, João Batista de Andrade, José Lissotti, Osvaldo Norbiato e Patrícia Maria Derete Rodrigues. O senhor presidente da Câmara, Genival de Souza, declara em nome de Deus aberta a presente sessão. Em seguida, foi feita a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada pelo nobre vereador Amarildo Pinto de Andrade. Passando ao pequeno expediente. Nesta oportunidade, a senhora Cecília Fracasso Batista de Oliveira, diretora da APAE, explanou aos senhores vereadores assuntos relacionados à APAE do município e ressaltou que a entidade vem passando por sérios problemas financeiros. Passando ao expediente, foi feita a leitura da ata da sessão anterior, a qual foi aprovada por unanimidade, e a leitura das seguintes proposições. Projeto de Lei do Executivo número 001/2017, súmula. Dispõe sobre reposição salarial ao funcionalismo público municipal, com base no inciso 10º, artigo 37 da Constituição Federal, passando ao uso da palavra. Fez uso da mesma os senhores vereadores Genésio Norbiato, Eric Fernando de Oliveira, Amarildo Pinto de Andrade, José Lissotti, Gieverson José Rodrigues, João Batista de Andrade e Genival de Souza. Passando à ordem do dia, posto em terceira e última discussão e votação o projeto de lei do Executivo número 001/2017, o qual foi aprovado por unanimidade. Passando às explicações pessoais, fez uso da mesma o senhor vereador Oswaldo Norbiato. E não havendo mais nada a ser tratado, o senhor Genival de Souza, presidente da Câmara, agradeceu a presença de todos e declara em nome de Deus encerrada a presente sessão. E eu, Oswaldo Norbiato, primeiro secretário, lavrei a presente ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada. Edifício da Câmara Municipal de Rio Bom, aos 21 dias do mês de fevereiro do ano de 2017. Genival de Souza, presidente, e Oswaldo Norbiato, primeiro secretário. Pronto, senhor presidente.
Há alguma objeção sobre a ata anterior? Se ninguém tem nada contra, então a ata está aprovada.
Farei a leitura das proposições que estão em pauta. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores do município de Rio Bom. Requerimento de número 001/2017. O senhor vereador Amarildo Pinto de Andrade, infrafirmado, requer a essa presidência que submeta ao plenário deste poder o presente requerimento, que visa solicitar ao senhor prefeito municipal a seguinte providência: autorizar o deslocamento dos maquinários da prefeitura municipal para efetuarem serviços de melhorias na propriedade do senhor Cláudio Garcia de Azevedo, localizada no município de Borrazópolis, cuja propriedade é arrendada pelo senhor Vitor Hugo Reck, morador do município de Rio Bom. Em sua justificativa, o senhor vereador ressalta que a propriedade se encontra no município de Borrazópolis, mas toda a produção de soja, milho e trigo, o que calculamos uma média de 2.500 a 3.000 sacas de soja, bem como as notas fiscais de produtor rural, são emitidas em nome do município de Rio Bom. Por isso, solicito a Vossa Excelência sua especial atenção a esse assunto em pauta, haja vista que a estrada está em péssimas condições para o escoamento da safra agrícola. Pede deferimento Rio Bom, 6 de fevereiro de 2017, Amarildo Pinto de Andrade, vereador. Indicação de número 022/2017. O senhor vereador Genésio Norbiato, infrafirmado, vem respeitosamente, na forma que estabelece o artigo 116 do Regimento Interno, indicar e sugerir ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que determine as seguintes providências. Primeiro, efetuar as melhorias necessárias na estrada do senhor Aluínio, principalmente na entrada de sua propriedade, situado próximo ao distrito de Santo Antônio do Palmital, haja vista que a mesma se encontra em péssimas condições de tráfego. Em segundo, levar duas manilhas e efetuar as melhorias necessárias no bueiro do Salão Azul da Diaconia São Paulo, no bairro Piaimirim. Pede deferimento, sala das sessões, em 2 de 3 de 2017, Genésio Norbiato, vereador. Indicação de número 023/2017. O senhor vereador Amarildo Pinto de Andrade, infrafirmado, vem respeitosamente, na forma que estabelece o artigo 116 do Regimento Interno, indicar e sugerir ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que determine as seguintes providências. Primeiro, efetuar com urgência a instalação de duas manilhas na estrada do bairro Água Fria, especificadamente no trecho entre a fazenda do Caçula e a casa da Jovita, pois o senhor vereador salienta que um motorista do transporte escolar relatou ao vereador que o ônibus que transportam os estudantes passa apenas 10 centímetros da valeta, correndo o risco de acontecer um acidente. Haja vista que as crianças transportadas são de extrema responsabilidade do motorista, que inclusive foi conversar com o secretário de Educação, e a resposta dada ao motorista foi que, no trajeto mencionado, passa até um caminhão carregado de boi, e mesmo o secretário indo até o local para ver a situação, nenhuma providência foi tomada. Em segundo, efetuar a instalação de 2 postes de luz na rua Gonair Leite, local que não possui iluminação, trecho da esquina do Salãozinho até a próxima esquina. Haja vista que os moradores têm cobrado constantemente pelas devidas melhorias, pois pagam seus impostos, taxa de iluminação e a mencionada rua se encontram, e as mencionadas ruas se encontram às escuras. E já que eles não têm uma infraestrutura adequada como rede de esgoto e paralelepípedo, que tenham pelo menos o direito de iluminação pública. Pede deferimento, sala das sessões, em 2/3/2017, Amarildo Pinto de Andrade, vereador. Indicação de número 024/2017. O senhor vereador Genivaldo Souza, infrafirmado, vem respeitosamente, na forma que estabelece o artigo 116 do Regimento Interno, indicar e sugerir ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que determine a seguinte providência: autorização para a implantação de uma feira do produtor rural neste município aos domingos. Em sua justificativa, o senhor vereador salienta que a feira do produtor rural é um sonho de muitos pequenos produtores que não têm como comercializar seus produtos, tais como ovos, verduras, legumes, frango, peixes, enfim, produto da atividade rural, destacada ainda que a oportunidade dada a esses produtores não irá ocasionar despesas aos cofres do município, e sim qualidade dos alimentos na mesa do consumidor. Vale ressaltar também que o comércio não será prejudicado, pois esta feira será realizada aos domingos, dia em que o comércio se encontra fechado. Haja vista que há anos atrás a feira já era realizada e nunca gerou nenhum prejuízo aos comerciantes. Pede deferimento, sala das sessões, em 2/3/2017, Genivaldo Souza, vereador. Indicação de número 025/2017. O senhor vereador José Lissotti, infrafirmado, vem respeitosamente, na forma que estabelece o artigo 116 do Regimento Interno, indicar e sugerir ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que determine ao setor responsável a seguinte providência: implantação dos fios de rede da operadora Oi para instalação de telefonia fixa no núcleo Benedito Pinto de Andrade. Em sua justificativa, o senhor vereador salienta que tais melhorias se fazem necessárias, pois os moradores da mencionada localidade não estão conseguindo instalar seus telefones fixos pela falta de fiação no mencionado núcleo. Pede deferimento, sala das sessões, em 2/3/2017, José Lissotti, vereador. Pronto, senhor presidente.
Passando ao uso da palavra, convidamos o nobre vereador Genésio Norbiato. É de lá hoje? Me parece que terminou aí. Então, o nosso nobre vereador João Batista de Andrade.
Tá. Oi. Boa noite, senhores vereadores, vereadora, senhor presidente e a todos presentes. Hoje é com orgulho que um pedido de quase todos os vereadores aqui que estivesse presente a rádio comunitária de nossa cidade. Então, muito obrigado pelo Hilton Luiz da Cunha por estar cobrindo esse evento de tanta importância para o nosso município. Eu quero aproveitar essa oportunidade para agradecer os eleitores de Rio Bom, e principalmente aqueles que confiaram em mim nessa eleição. Eu fui um dos vereadores aqui do município, acho que o único que quase dobrou os votos. Eu tive 83 na passada e agora tive 149. Graças a um trabalho que eu desenvolvi com as pessoas mais simples do nosso município, trabalhando, lutando pela moradia, pela saúde, e que é um direito de todos, que está na Constituição. E muitos outros benefícios, muitos outros trabalhos que eu prestei para a comunidade. E não é só isso, vereador, também cuidei de cuidar do patrimônio público. E hoje, nada melhor que hoje agradecer meus eleitores, principalmente aqueles que votaram em mim. E vou continuar trabalhando para eles, inclusive vou pedir na próxima reunião que venha o secretário aqui da habitação, que é responsável pela habitação, que venha mostrar para a gente como que está a habitação em nosso município, que é um anseio de toda a nossa população, que tem hoje um déficit de mais de 300 casas em nosso município. Estou lutando também para os exames de laboratório, que é um pedido que no começo do ano não estava sendo carimbado exames. E eu fui uma luta minha já, e graças a Deus estão carimbando os exames ali, estão atendendo e estão lutando para isso. Então, as pessoas mais simples que eu represento, e pode contar comigo que eu continuarei nesse trabalho. E também, falando aqui com o meu amigo Genésio, companheiro nosso, o lutador pela Estrada de Santo Antônio, e fomos o mandato inteiro solicitando, mas muito mais ele um guerreiro pelo distrito dele e pelos bairros de lá. Se eu estivesse lá também como vereador, faria o mesmo. Meus parabéns, Genésio. Hoje está saindo a Estrada de Santo Antônio, está se arrumando, está ficando melhor do que antes, né? Está melhor. Só que o vereador Genésio sabe que qualquer 50 metros de estrada dentro do município tem que ser colocado no orçamento do município. E uma estrada dessa também, a nível do Estado, também tem que estar no orçamento do Estado, para se coloque dentro da contabilidade o que foi gasto ali. E graças à luta do Genésio e do prefeito Moisés, no mandato passado, foi se colocado no orçamento do Estado essa Estrada de Santo Antônio. Está no orçamento. Então, estando no orçamento, nós esperávamos, claro, que fizesse um trabalho melhor para que aguentasse ali uns 5 ou 10 anos. Colocasse ali um piche, colocasse um pedrisco e depois um pó de pedra para ficasse uma pedra, uma estrada, que aguentasse pelo menos uns 5 anos. Todo mundo sabe ali, com ansiedade de arrumar aquilo ali, que era anseio do pessoal de Santo Antônio, estão se fazendo a pressa, jogando um resto de asfalto ali. Que a coisa é como você destruir uma casa e aproveitar o resto de concreto e fazer a outra. Então ali é um resto de asfalto que está sendo jogado ali. Qualquer pessoa hoje que sabe que ali nenhum engenheiro vai assinar, engenheiro algum vai assinar aquela estrada, porque todo o projeto tem que o engenheiro no final dar como concluído e garantido que vai aguentar ali uns 5 anos. E ali engenheiro nenhum vai assinar aquilo ali. É um projeto feito, melhor do que estava, graças a Deus vai ficar e vai atender aquela comunidade, que é o pedido do nosso companheiro Genésio, que lutamos tanto para isso. E também na reunião passada, eu falei dos secretários e tal, e eu queria falar uma coisa hoje, que nós, vereadores, hoje o município pequeno, tanto do Rio Bom como do Vale Ivaí, não se fala em corrupção como está no município, nos estados, e está também no Distrito Federal. Porque os municípios vêm muito pouco dinheiro, e é muito fiscalizado, todas as obras são assinadas pelo Paraná Cidade, pelo engenheiro da prefeitura e pelo engenheiro da Caixa. Então, dificilmente há corrupção nos municípios. O que há no município é o que aconteceu em Mauá da Serra. Os vereadores não fiscalizaram o prefeito lá, e ele deixou 6 milhões de dívida para o próximo prefeito agora. Então, o que é isso? Má gestão. Então, nós não estamos aqui para ficar criticando, que nem eu falei na reunião passada, não falei jamais de corrupção. Nós estamos falando em má gestão. Nós estamos aqui para cuidar da má gestão. O que é? Má administração. Se o prefeito administrar mal e o secretário administrar mal e nós não fiscalizarmos aqui, a má gestão deixará uma catástrofe no Rio Bom, como foi no passado. Hoje, nós pagamos hoje R$24 mil de precatórios, são trabalhistas, de prefeito lá do passado, que não reconhecia o terço de férias, não conhecia férias e não conhecia os direitos trabalhistas dos funcionários. Então, hoje, nós pagamos no Rio Bom a má administração, a má gestão do passado. Isso que nós temos que cuidar, nós como vereador hoje aqui no Rio Bom. Isso que quando eu falo, até falei, e é hoje, eu queria dizer hoje, aqui, pedir desculpa para uma pessoa, e a gente pedir desculpa para a pessoa, e aqui que eu falei da Castorina, eu pedi desculpa para ela hoje. Por quê? Hoje ela é uma servidora pública, que ela está aí há 35 anos na prefeitura. É braço direito do prefeito, se ela está lá porque ela merece. E está lá com 7 salários, acho, com 35 anos de profissão, como tesoureiro e braço direito, hoje era a contadoria interna, de braço direito do prefeito, ganhando 7 salários. 7 salários mínimos, bem dizer. É uma vergonha para o nosso país, porque uma pessoa que está há 35 anos e ganhar 7 salários mínimos, como a Patrícia sempre defende as percas salariais. Isso há em todos os níveis do nosso Brasil. Então, hoje eu peço desculpa para ela. Ela está lá, se ela está lá, é porque ela merece. E aqui é o lugar da gente falar, mas também não falei mal dela, não critiquei com nada. Só falei que ela teve a infelicidade de fazer uma má gestão no passado, como os 4 secretários, que na época era o Jair Derete, era da Agricultura, a Casturina, ela era tesoureira, o Enio era fiscal do pátio e o Eduardinho era o secretário da Saúde. Fizeram uma péssima gestão, deixaram no município hoje, que até hoje estão pagando uma dívida que hoje é R$24 mil por mês. R$24 mil. Infelizmente, eles fizeram isso para nós. Só que agora nós estamos aqui e agora não vão deixar. Por isso que o vereador tem que cuidar da gestão pública, cuidar da má administração, não deixar o Rio Bom voltar do passado como foi. E é um princípio também, o meu amigo doutor Zé Francisco, que sabe disso. Hoje, o vereador hoje, o gestor público hoje, a maior coisa que ele tem que cuidar é o maior princípio nosso, é da administração, é o princípio da paz. Porque o vereador, ele tem, e o prefeito, e os deputados, e o senador, ele tem que cuidar da paz do país. Como já estava no passado agora, até foi cassado o presidente e tudo, por quê? Porque estava gerando conflito no país. E o prefeito, e o senador, o governador, eles são eleitos como princípio de gestão pública para fazer a paz no país e no município. Assim somos nós aqui. Nós temos que cuidar da paz do nosso município e fazer nosso município andar bem. Se cada prefeito trabalhar certo e os vereadores trabalhar também, nosso município vai muito bem. Então, eu acho que minhas palavras são essas. Muito obrigado, senhor presidente.
Jefferson. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Boa noite aos novos companheiros vereadores, boa noite a todos os presentes. É muito prazer, muita satisfação a presença de vocês aqui, acompanhando o trabalho dessa distinta Casa de Leis. Também, boa noite aos ouvintes da rádio, né, que 4 anos a gente lutou, né, vereadora Patrícia, vereador Genésio, alguns vereadores que não se encontram mais aqui do mandato passado, que chegasse esse momento. Porque às vezes a população quer participar dos acontecimentos da Câmara, da situação do município, dos acontecimentos, mas não tinha essa oportunidade. Então, isso vai ser de grande valia. Às vezes a pessoa não pode vir aqui na Câmara assistir a reunião, mas está em casa ouvindo o que acontece aqui, o trabalho do seu vereador, para quem a pessoa votou, o trabalho dos outros vereadores, de cada um de nós. É muito importante, né, dos trabalhos aqui da Câmara. Como o nobre vereador João falou, que nosso país, a população anda muito desacreditada com o político, né? Tantos acontecimentos aí. A gente vê casos de corrupção em todas as esferas, esfera estadual, esfera municipal, estadual, federal, na Câmara lá, foi afastado o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Então, são tantos acontecimentos que muita gente não quer mais votar, não se interessa mais pela política do nosso país. Mas, às vezes, a gente pensa que política é só o período de eleição, só os políticos, que somos nós aqui em Rio Bom, outros tantos aí em outros municípios, no estado e no país. Mas ninguém vive sem política, acho que em lugar nenhum do mundo. Porque política é você, na rua, na sua rua você faz uma política. Reivindicar uma luz queimada é um tipo de fazer uma política. Reivindicar um quebra-mola é um tipo de fazer política. Na igreja existe política para reivindicar o aumento do salão da igreja, reivindicar, tudo é política. É que o termo eleitoral distingue de política. Mas política é tudo. Na vida da gente, na casa da gente, existe política. Às vezes você quer a pessoa quer comprar alguma coisa, mas o dinheiro não dá. Não, esse mês eu não posso comprar, vou ter que deixar para o mês que vem. Esse mês eu vou ter que me contentar com menos. É um tipo de política, de economia, que engloba política também. Então, a política do nosso país está muito desacreditada. E é bom o povo participar, ver a situação que está o nosso município, que as coisas vão encaminhando devagar. Acredito que, como outros vereadores fizeram indicações e requerimentos, eu recebi a resposta de algumas indicações a respeito de algumas estradas que eu pedi. Algumas já foram feitas e algumas estão em andamento agora no mês de março, porque, como todos sabem, foi uma dificuldade agora no começo do ano, tanto pelas chuvas e também os maquinários que não estavam funcionando. Caminhão, só tinha um caminhão no início do mandato funcionando, que é o novo traçado, e daí ele ficou na estrada de Santo Antônio ali puxando aquele rejeito de asfalto para fazer aquele trabalho ali naquela estrada, e daí ficou sem outro caminhão. Daí conseguiu arrumar o GMC, colocou ele logo assim que possível para rodar, e só tá os dois em funcionamento. Tem o Ford Azul, mas também é um caminhão de muito uso, de muitos anos, também tem algumas coisas dele que não está de acordo para trabalhar com serviço pesado. Ele faz algum serviço, mas não consegue fazer o serviço pesado. Mas essa semana já fica pronto o cargo toco, que está colocando os pneus hoje, que ele estava com o câmbio quebrado e com problema na injeção eletrônica. Já foi resolvido os problemas mecânicos e hoje estava sendo montado os pneus, acredito que amanhã termina, e ele já vai estar em funcionamento. E hoje também foi comprado, teve a licitação, né, o pregão lá, foi comprado o motor e o câmbio para colocar no outro cargo truque. Então, eu acho que também ali dentro de uns 15 dias no máximo já vai estar rodando esse outro caminhão, e daí com 5 caminhões aí já vai ser possível dar andamento às estradas rurais aí, que tem muitas que estão em péssimas condições, o povo cobrando, a safra, aí o pessoal precisando de colher a soja e o milho e precisando da estrada, dos carreadores aí. Então já está dando andamento a isso e já acho que para o mês de abril já vai estar tudo certo o funcionamento das máquinas e dos caminhões. A respeito do aumento do funcionário, né, que foi uma indicação, né, foi dado um reajuste um pouquinho maior do que a taxa da infração, e para os professores e para os educadores infantil foi pago o piso, né, nacional. E quanto ao meu pedido, que quem recebe os menores salários e o salário mínimo conseguisse, além do aumento do mínimo, um aumentinho maior, está sendo estudada essa viabilidade, porque o orçamento agora está meio comprometido esses meses, mas assim que possível vai ser visto isso. Então, devagar vai dando andamento aí a várias coisas. Hoje também foi conseguido a certidão que estava faltando, porque a administração anterior deixou de pagar parte das precatórias, como o vereador João disse aqui, das dívidas do passado aí, que daí foi parcelada mensalmente. Daí a administração passada deixou de pagar parte dessas precatórias e estava para sequestrar, é o nome, um saldo positivo do município, mas daí foi ido ao Tribunal de Contas, foi renegociado essa dívida, né, de precatória, e conseguiu acertar, e hoje conseguiu essa certidão. Então agora vai voltar o andamento da compra da outra metade ali da chácara da igreja, porque estava toda a documentação certa, precisando só dessa certidão para continuar o andamento. Então, a partir de agora está tudo certo, já vai mandar para Curitiba, para o Fomento Paraná, e acredito que até lá para o dia 15 do próximo mês já esteja pago a outra metade da chácara da igreja lá, da Mitra Diocesana, para poder já existe projeto junto com a PAR para construção de casas. Daí só acabando de acertar a compra do terreno, pagando tudo certinho, legalizando, que até passou pela Câmara aqui o ano passado, aumentar o limite urbano, mas mesmo assim ainda tem umas questões de burocrática, de INCRA, de lá para acabar de acertar, que daí já pode estar mexendo com documentação para trazer moradia habitacional aqui para o nosso município. E outra coisa também que eu gostaria de falar a respeito da saúde ali, é, de acordo com os extratos mensais dos últimos meses aí, da administração passada, o mês de janeiro agora foi o mês que mais se gastou em consultas e exames com laboratório dos últimos, acho que 24, 25 meses. Foi R$ 5.445. Até tem um ofício lá que eu acho que vão encaminhar para o nobre vereador aqui, a respeito do nome das pessoas que receberam esse atendimento, a quantidade de atendimento, os valores das consultas e desses exames do laboratório todos. Então, dos últimos, acho que 24 meses aí, foi o mês que mais se gastou em exames aqui no município de Ribão, foi o mês de janeiro agora, e eu acho que fevereiro tem um dia menos, né, porque é um mês menor do ano, mas eu acho que um valor também considerável foi gasto em exames e consultas. Então, acho que são essas as minhas palavras, senhor presidente.
Então, eu convido agora o novo vereador, José Lissotti, a dar a sua palavra.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais companheiros. Eu faço as minhas palavras, agradecer ao senhor prefeito municipal pela contratação de um médico veterinário para o nosso município, que o pessoal, o agricultor, estava pedindo. Quem não conhece é o William, filho da Margarida, do Polaco, que vai atender nosso pequeno produtor com vacina de brucelose, pagando só a vacina, né? Não vai precisar pagar a mão de obra, hoje o veterinário está cobrando em torno de R$18 por cabeça, ele vai fazer o custo da vacina, vai sair em torno de R$1, R$2 por cabeça para os nossos agricultores. E aí é só procurar na Secretaria de Agricultura, que está disponível ali o médico veterinário para atender o nosso produtor. Então, ele foi cobrado esse dia pelo companheiro vereador que não estava aqui, o Oswaldo, que o povo estava pedindo um médico veterinário, então está aí o médico veterinário para atender os produtores da nossa cidade. E, como o companheiro vereador João falou da Estrada Santo Antônio, talvez nenhum engenheiro assinaria a obra, mas a população está contente, tá? A estrada está em boas condições. O tempo de deslocar de Santo Antônio até Ribão, que era antes 30 minutos, hoje você vem com 10, 15 minutos, então você tem uma economia de combustível e seu carro que não quebra, então a população está contente com esse trabalho que está sendo realizado aí. Se Deus quiser, mais uns 30 dias deve terminar lá o paralelepípedo chegando em Santo Antônio de Bomital. É isso as minhas palavras, senhor presidente.
Então, agora passamos o uso da palavra ao novo vereador Amarildo Pinto de Andrade.
Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores. Boa noite, senhores e senhoras presentes. Agradecer o Hilton da Cruz aqui, da Cunha, que está hoje transmitindo pela rádio FM de Ribão. Pode ter certeza, Milton, que 30% da população hoje está ouvindo a rádio, nessa transmissão da Câmara, porque toda a vida, que sempre eu vim acompanhando a reunião no mandato passado, agora, o vereador Jefferson sempre pedia, batia em cima para... E hoje está aí, a população que não pode vir, mas está ouvindo hoje na sua dependência, na sua casa, na sua área, lá está lá. E eu queria também aquele apelo que eu fiz, né, pela PAI, né, e continuo fazendo. Ajuda, a diretora está ali, que ajude a PAI. Não só eu, mas hoje, a comunidade está ouvindo, a comunidade, os vereadores, o prefeito, todo mundo. Vamos dar uma mão para a PAI, porque ela precisa, lá é criança especial. Então, é isso que eu quero. E vou falar só de uma estrada aqui, que é da Geovita lá, que motorista de ônibus falou para mim, então eu quero que passa, resolva esse problema logo, porque ali, o que está passando ali é ser humano, é criança, é adolescente, e a responsabilidade é do município, é do motorista que está ali dentro. O motorista falou para mim que não vai correr risco, mas não. Então, que o seu prefeito toma sua providência e arruma pelo menos esse pedacinho nessa estrada. Só isso que falta. Só isso, presidente. Obrigado.
Então, agora passamos a palavra ao novo vereador Eric.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores e a todos que vieram prestigiar mais essa reunião de hoje. O que eu tenho para minhas palavras é algumas reclamações que algumas pessoas me procuraram essa semana e fizeram as seguintes reclamações. Pacientes, motoristas estão levando pacientes para o UPA e deixando lá, e aí o paciente fica pronto. Aí o UPA liga até aqui a unidade de saúde aqui do Rio Bom e é passado para o motorista, que está de alta lá, e eles não estão indo buscar, estão demorando muito para buscar esse paciente. Como que está, por exemplo, aconteceu nesse final de semana, duas pacientes para o UPA ficaram prontos, daí o pessoal do UPA ligou aqui, demoraram mais ou menos umas 3 horas para, tipo assim, para passar o recado. E o motorista não chegava lá, tá, lá para buscar. O paciente acabou vindo de carona com o pessoal de Marilândia, da saúde de Marilândia. E o próprio paciente me procurou na segunda-feira e me passou esse acontecido. Né? Então quer dizer o quê? Que os motoristas não estão indo, não sei. Eles vão lá, deixam o paciente lá e não estão tendo comunicação com o paciente. Não estão passando telefone, não sei o que está acontecendo a respeito sobre isso. Também, como eu trabalho de agente de saúde, né, visito muita gente, muitas famílias, eles estão reclamando a falta de medicamento, como medicamento de hipertensão, diabetes, e realmente está em falta mesmo. Eu sou prova disso. Eu vou nas casas visitar, o certo é todo mês levar a medicação. Mas não está tendo, eu estou passando para a população e elas estão vindo aqui, estão passando por consulta para conseguir o remédio na farmácia. Então eu acho que o secretário está vendo isso, explicar o porquê que está acontecendo isso. Está faltando medicação. Também recebi reclamação da assistência social, que as pessoas estão indo lá à procura de ajuda e está recebendo não. Não estão dando atenção às pessoas como a população merece. E as pessoas estão vindo até nós, no caso, até mim, e estão falando que estão mandando procurar as igrejas. Diz que as igrejas estão doando cesta básica. E aí as pessoas estão indo na igreja, na secretaria, e o padre está até querendo falar comigo a respeito disso, porque tem muita gente procurando a igreja, na verdade, né, pedindo ajuda. Eu acho que, como respeito à população, eu acho que nós temos que tentar atender essas pessoas com dignidade, com humanidade, né, porque tem muita gente aqui na cidade que estão precisando realmente de ajuda. Não é mentira, não é pessoas que vai lá por ir, pedir, né, porque não precisa, é porque precisa. E está sendo negado algumas ajudas, principalmente as pessoas que procuraram. Né. Outra coisa. Eu queria que os secretários desses setores que tentasse resolver essas pessoas, porque é muita procura. Pessoas procurando ajuda. Eu acho que eles não estão olhando de um jeito assim humano, né? Esse pessoal que está nesse setor cuidando dessa área. Eu queria que eles olhassem e vissem a situação de cada um. Que além das pessoas ir lá procurar e pedir, pegasse o endereço da pessoa, o CRAS, no caso, assistência social, procurasse, e vai na casa e vê a situação da pessoa. Chega lá, olha lá, o que você tem para hoje? O que vocês têm para comer hoje? O que eu tenho de pessoas que me procuram, não é poucas, não. Pedindo o que comer. Eu acho que isso, sabe, a assistência social tinha que bater em cima e ver. E lá ver a situação e tentar resolver. Se puder ajudar, ajuda. Porque, olha, é triste. Eu não tenho vergonha de falar. Eu necessitei de ajuda, alguns anos atrás. Hoje eu estou aqui, representando o povo. Eu vejo a situação, como é sentir, você ter, tipo assim, você ter a família e não ter o que comer, o que sustentar a família. Eu perdi o meu pai há 9 anos, passei dificuldade, precisei de ajuda, fui ajudado. Hoje eu quero retribuir ajudando essas pessoas como eu puder, só que eu também não posso pegar o compromisso de ajudar toda a população. Eu acho que isso é um serviço do CRAS, é um serviço de assistência social atender a nossa população, porque não é obrigação do vereador atender também esses casos. Eu acho que a assistência social tem que pegar essa causa e tentar resolver. Tá? Eu passei a situação, eu sei como é que é. Inclusive, tem uma família que está com um problema muito sério. A mãe tem 3 filhos. E essa mãe está com um problema seríssimo de saúde. Tá? É quase impossível resolver o problema dela. E ela está passando necessidade. Tem vergonha de ir lá na assistência social, porque todo mundo comenta que lá é não, é não, é não. Não tem solução. Não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo, não tem dinheiro para nada. E essa mulher, essa senhora, está passando dificuldades. Inclusive, nós da saúde, lá reunimos, estamos juntando uma cesta básica para ajudar essa família. Tem criança pequena, então, e ela está com problema sério de saúde, não tá conseguindo trabalhar, não está conseguindo encostar. Então, eu sensibilizei com o problema de saúde dela, comentei com a pessoa na saúde e nós estamos fazendo uma cesta para entregar para essa família. Então, estou passando isso porque as pessoas procuram a gente e a gente tem que falar, tem que passar, porque às vezes vocês não sabem da situação, né? Procura lá assistência, mas de repente todos não têm o conhecimento, não conhecem o problema das pessoas. Eu queria pedir particularmente que a assistência social fosse até essa família, visitasse e ver a situação e ver o que pode fazer para ajudar essa família. Porque eu fui lá, eu visitei e fiquei muito abalado com a situação. Eu me vi no lugar dela, foi o que eu passei no passado. Tá? Eu precisei de ajuda, né? Muita gente me ajudaram, sou grato a toda a população, porque não é fácil não você precisar de uma ajuda e você não ter uma mão amiga ali para defender, para ajudar a gente, sabe? E para ajudar é poucas, mas para criticar são muitas. Eu estou falando isso porque eu fui lá, visitei e realmente, se alguém quiser aqui, nome, se quiser depois eu passo e a gente vai tentar resolver essa situação. Eu vou ajudar no que eu puder. Mas se todos pudessem, né, a gente agradecer. Essas são minhas palavras, senhor presidente.
Ok. Então passamos ao uso da palavra a nova vereadora Patrícia Maria Deretti.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Aos nobres vereadores, à população aqui presente. Primeiro eu queria... Vou agradecer, né, a Rádio Rio Bom FM, porque foi uma reivindicação de 4 anos, né, Jefferson, Ricardo, Lutano, Genésio, para que acontecesse essa transmissão, porque se demonstra transparência, né, transparência para que toda a população que aqui não possa vir esteja escutando, esteja a par do que está acontecendo. Até queria propor ao presidente pudesse mandar uma pauta das indicações, ou a cada 15 dias a gente colocar lá as indicações que foram feitas, os requerimentos, ou o projeto, para a pessoa estar sabendo, hoje vai votar um projeto para a sua rua, hoje vai votar uma indicação lá da sua rua. É mais uma forma de transparência, uma pauta simples, pode ser uma prestação de conta mensal, olha, foi aprovado tantos projetos, foi feito tantas indicações, porque fica mais transparente ainda, já que nós vamos ter essa abertura agora. Mas parabéns, a gente gostaria mesmo que tivesse acontecido isso há 4 anos. Agora espero que continue, que a população escute e tire suas conclusões e venha aqui reivindicar. Quero agradecer ao seu Toninho, né, seu Toninho, que sempre falou que vinha na reunião e nunca vinha, mas hoje está aqui, ó, valeu, tem que acompanhar mais. Eu quero falar sobre a PAI. Quando a diretora veio aqui, falou, explicou a situação da PAI, que eu não quis nem tocar no assunto, porque eu sou funcionária, professora de lá, eu sou patrimônio tombado de lá há 20 anos, né, diretora? Mais de 20 anos estamos lá. Mas eu só gostaria de colocar assim, que a preocupação dela é a transparência mesmo, é mostrar para as pessoas o que vem de recurso, o porquê que a gente pede tanta ajuda, e aproveitar e pedir para que as pessoas fossem até lá. Vai lá visitar os nossos alunos, vai lá visitar o nosso trabalho. A gente fica muito feliz quando a gente recebe essas visitas, porque mostra que nós é uma escola normal igual às outras. A gente tem o nosso trabalho pedagógico, a gente tem o nosso trabalho assistencial, mas que a gente faz de uma forma diferente. Então, que todo mundo, se tiver alguma dúvida quanto aos recursos, a administração é transparente, é só chegar lá e procurar saber, e visitar mesmo, porque aquelas crianças passam muito carinho, muito amor para a gente. Aposto que ninguém sai de lá triste mais, né? A questão da saúde, tanto o vereador João falou, quanto os outros vereadores falaram, eu só acho que a nossa administração está mostrando a transparência e a democracia com toda a população. É uma administração nova, né? A gente escuta muita coisa. Acho que tudo está entrando no eixo. Quando eu falo assim, você mora numa cidade, eu moro em outra, a gente trocou de lugar, eu quero dizer assim, que problemas existem sempre. E que não é agora, porque entrou uma administração nova, que não tem problemas. Os problemas estão aí, estão tentando ser resolvidos, né? Então, que tudo vai acabar se encaixando. Achei muito bom a posição do Eric. Parabéns, assistência social. Eu já escutei também que não está tendo muitos recursos. Estou querendo acreditar ainda que é uma questão de organização, de orçamento, mas eu só quero lembrar que essa questão de receber cestas da igreja era uma prática que já acontecia. Já acontecia. Então, não é uma coisa que agora está mandando para lá, não. Já acontecia. Os vicentinos já ajudavam, já utilizavam cestas básicas da igreja, né? Então, eu acho que está certo, teve 3 meses, vamos lá, vamos procurar saber como é que está e vamos começar a andar, né? Eu acho muito interessante, acho que as pessoas que precisam mesmo têm que ser ajudadas, principalmente na hora da doença, na hora, né, da falta da família. A questão, eu gosto muito de falar da questão dos precatórios, porque eu falo assim que o prefeito da época em que os secretários, na verdade, não pagam os funcionários, né? Então, não é só o secretário que tem problema. A administração tinha problema. Eu nunca disse que aquela administração não tinha problema. Tinha. Só que dizer que tudo que a gente passa agora é só culpa daquela administração é enganar a população, porque, na verdade, é assim. Quando entrou na política, eu já disse aqui, quando a pessoa que quis entrar naquela época sabia que tinha as dívidas, sabia que ia pegar a prefeitura daquele jeito, mas também foi bem a época que entrou a lei de responsabilidade fiscal e que ninguém mais ia poder usar daquela prática. Não estou defendendo a administração, mas estou dizendo isso. Então, sabia, aí eu sempre uso, casou com a viúva, cuida dos filhos. E a precatória, por quê? Se eu sabia da dívida, eu sabia que eu tinha que pagar, o que eu tinha que fazer? Negociar. Eu mandei para a justiça, tripliquei a dívida. Então, é uma coisa que vai gerando de todas as... Não é só daquela administração. Então, a gente tem a parcela de culpa também, a outra administração. A dívida está triplicada. Não adianta falar que o funcionário tem poupança. É direito. Está corrigindo diariamente, né, as correções. Então, vai acontecer isso. E eu também já sabia, vereador Jefferson, da questão de não ter pago a prestação da precatória e que agora vai pagar um valor a mais porque renegociou. Então, isso são erros de administrações, mas não é só da antiga. Todas vão tendo erro, porque deve ser difícil mesmo organizar, gestar uma cidade. Né? Então, isso acontece. Então, casou com a viúva, cuidou das viúvas, tem parcela dos filhos, tem parcela de culpa. Né? Quanto à habitação também, Tenho certeza que assim que resolver a questão do terreno, vai ser, porque a administração, a eleição, a proposta política foi que continuasse o que vinha de melhor das outras administrações, não que deixasse para lá, não, então se já tem um projeto, agora com a documentação, com certeza vai ser corrido atrás, com certeza vai tentar sanar a dificuldade. Agora, em 3 meses cobrar uma coisa que também ficou da administração passada é meio difícil. Tenho certeza que assim que as coisas se encaminharem, essas coisas vão ser resolvidas, vão ser lutadas, como todo mundo luta aqui pela nossa cidade. O que a gente quer é o bem da população, é o bem para que a cidade vá para frente, não para que a gente fique aqui brigando. Nós já conversamos sobre isso, nós vamos ter nosso debate, mas em prol da melhoria da nossa cidade. Né? E quanto à paz na política, eu acho que é isso mesmo, vereador João, vereador Gerson, todo mundo que fala. A gente precisa mostrar que a gente está aqui é para o melhor das pessoas e que a política está em tudo. Ela está em tudo, mas para que ela serve? Para o bem comum. Né? Não adianta falar, eu não gosto de política. Tudo gera política, tudo funciona com política. Então, a gente precisa mostrar que a gente está aqui honestamente, lutando, para tirar essa situação em que está dos outros políticos. A gente nem faz um debate nessa Câmara de política nacional ou estadual, porque a gente sabe que está difícil, mas mostrar com o nosso trabalho, que nós estamos aqui lutando, se esforçando, e as pessoas escutando agora vão ver isso, vão ver que a gente está aqui para o bem da população. Né? Não para benefício próprio, não por status, eu sou vereador ou eu sou vereadora, mas para ajudar a população. Porque eu sempre falo, quem se candidata a um cargo público não é obrigado a dar seu nome. Se dá seu nome é porque quer realmente fazer o que é melhor para a sua cidade. Né? Então, acho que é só isso mesmo, as minhas palavras hoje.
Então, passamos a palavra agora ao novo vereador Genésio Norbiato.
Boa noite, presidente. Boa noite aos vereadores. E boa noite a todos que estão presentes. Eu queria dar um esclarecimento aqui, aproveitando que tem um morador do núcleo habitacional lá embaixo, que veio uma academia para nós aqui, o deputado Nelson Justo. Aproveitando que ele está aqui, fala para o pessoal lá que máximo umas 3 semanas vai ser montada no lugar que foi previsto. Mas quero ver o senhor fazer academia lá. É o senhor Nilson José da Silva. Fala para o pessoal lá. E eu fiz 2 indicações. Depois que eu tinha feito ela, quase que eu nem... Eu falei com o Dair e está bem previsto. Já está daquela da Diaconia São Paulo lá, que precisa uma manilha. E vai colocar, acho que dessa semana agora, bem provável que vai colocar as manilhas lá para o Salão Azul. E arrumar a estrada do senhor Alvino também, eles que vai colocar uns caminhões lá e vai arrumar a entrada da propriedade. E voltando no assunto dos precatórios, quando o companheiro vereador João comentou do salário da funcionária, eu fiquei preocupado. Mas não está certo, tem alguma coisa errada. Aí eu tive uma conversa com ela e eu até fiquei surpreso que ela me disse que ela procurou o salário dela, acho que é 4 mil e pouco, livre, com 35 anos de trabalho. E ela ficou eu fiquei surpreso que as precatórias estão aí, o prefeito tem que pagar, por causa de alguns detalhes do prefeito anterior, o ex-prefeito, alguns, vou citar do que ela me falou, que ela procurou o ex-prefeito Moisés Andrade para que se pagasse a precatória dela. Ficava em R$23 mil. Aí, simplesmente, o prefeito procura seus direitos que eu não vou pagar. Hoje está passando em R$400 mil. Então, não é só aquele um ou outro, acho que todo mundo errou. Agora, está aí, quase que perdeu todos os benefícios que vinha para Riobão, quase que se perdeu a chácara da igreja por não sair a certidão, nós esteve em Brasília, esteve em Curitiba, estava pronto para perder o crédito de Riobão, pior ainda bem que ele reparcelou renegociou a dívida que tinha, o reparcelamento das precatórias, e vão torcer que o município se arrecada bastante, que todo mundo receba o seu dinheiro, como está escrito, para não ficar dívida para os outros prefeitos. Então, isso é importante, o prefeito está tomando providência disso, e espero que dê tudo certo. E eu pedi também um requerimento da borracharia, e eu fiquei surpreso com o resultado. E isso a população tem que saber o que está acontecendo. Se gastava cada ano o máximo 20, 22 mil, 23 mil real. Em 2016, não sei se é porque ano de política ou o que, que foi, se gastou 63 mil real na borracharia do seu Wato Tadeu. Eu acho que tem sim o prefeito pegar isso aqui e investigar certinho. Por que, que o ano de política foi gastado 60 e poucos mil real, sendo que os outros anos só foi gastado 20 e poucos mil real? Então, aí fica a população pensar o que aconteceu, se gastou mesmo, não estou falando que não gastou, se gastou mesmo. Então, isso é bom, porque transmite pela rádio. Agradeço o presidente aí que está transmitindo, e que a população fique sabendo o que está acontecendo. Eu cedo a palavra.
E é por isso que a gente vivemos numa democracia, né? Eu acredito que o importante é que a gente está aqui hoje. Cada vereador tem suas reivindicações, tem muita gente que me procura, muita gente que procura o João, tem gente que procura o Zé, tem gente que procura o João Marinho. E como sempre aconteceu, a procura é muito maior que a demanda, né? Bom seria se não faltasse exame, não faltasse consulta, não faltasse cesta básica, não faltasse nada no nosso município, não faltasse estrada boa, não faltasse asfalto, mas infelizmente não é assim. Tem que, o que está no orçamento, o que pode ser feito esse mês, esperar o recurso mês que vem, saber o que vai ser feito mês que vem. Mas eu acredito que isso aqui, esse ponto da rádio está aqui hoje, acompanhando o nosso trabalho.
É mais um avanço na democracia do nosso município. E sempre levando a transparência, o que aconteceu, o que deixou de acontecer, quanto que gastou na saúde. Amanhã, foi importante o que o vereador Eric diz, amanhã mesmo eu vou saber na assistência social quantas famílias foram ajudadas nos dois primeiros meses de janeiro e fevereiro, quais foram as famílias que foram ajudadas. E a gente pode discutir junto os vereadores, porque não sei se eles fazem acompanhamento de família por família lá na assistência social, mas às vezes tem uma família que necessita mais que a outra, que nem no caso de doença. Então pode repartir uma cesta em duas, né? Não sei como que pode ser feito para estar ajudando mais gente a estar recebendo esses benefícios. É só isso.
O prefeito, na verdade, está preocupado com o pessoal do hospital, prefeitura. Isso é dinheiro nosso que está aí. Você pode ver que os olhos seminovos aí estão tudo arrebentado. Por quê? Corre na estrada ruim. É a estrada principal, é a veia artéria de Santo Antônio Palmital. Eu agradeço o João que me lembrou de cobrar isso. Vocês também me ajudaram a cobrar. Então, essa é uma parte que se pode resolver. Até que não tenha um negócio definitivo, que faça isso aí, continua fazendo o Santo Antônio Palmital.
Eu só tenho a dizer o seguinte: eu agradeço aos nossos ouvintes, que isso aí foi um pedido dos nobres vereadores. A gente, às vezes, tem dificuldade em realizar certos entendimentos, porque não depende só da gente. A gente tem que saber administrar o dinheiro público, porque o dinheiro público não é de ninguém, não é de nenhum vereador. Então, às vezes, para você tomar uma decisão, é um pouquinho complicado, porque você tem que prestar conta disso aí, né? A respeito das obras que estão sendo realizadas, eu concordo que se já se fez um pouco, mas pode fazer mais ainda. Eu sou daquela opinião, está melhor? Está bom? Pode melhorar. A respeito do que o Eric falou, eu já fui muito procurado a respeito, que as famílias, elas não têm onde procurar, porque vai lá na prefeitura, às vezes recebe ou não. Então, o que elas vão fazer? Elas vão procurar o presidente, vai procurar os vereadores. Lógico que a gente não pode atender todo mundo, porque também não fazer milagre. Mas aí o que tem que ser feito, na realidade, não é simplesmente dar um dinheiro hoje e amanhã a pessoa está com fome de novo. O que se precisa fazer? Programas que sustentam essas pessoas. Inclui isso no orçamento, entendeu? As pessoas, por exemplo, vão ter base naquilo ali. Outro detalhe, às vezes, doar a cesta básica para quem realmente precisa. Não estou dizendo que isso está acontecendo. Estou dizendo que vamos fazer uma análise, se realmente a pessoa precisa, vamos dar atendimento a ela. Porque tem gente que vem cedo na sua casa, quando é de tarde, está novamente. Então, alguma coisa também está errada a respeito disso aí. A respeito da minha indicação, isso aí é uma promessa minha de campanha, que eu vou reivindicar junto ao prefeito, independente de indicação ou não, que isso aí é uma coisa que talvez não cause nada de prejuízo à população. Muito pelo contrário, às vezes vai fornecer um alimento interessante para nós na hora da sua alimentação. A respeito da PAE, eu gostaria de dizer que é o seguinte, eu me proponho a lançar uma campanha aí entre os novos vereadores para nós fazer aí um tipo de uma rifa, fazer uma arrecadar uma novilha, fazer alguma coisa, porque falar até papagaio fala, mas na realidade o que precisa ser feito é tomar uma decisão. Então, a minha parte, eu me proponho, eu arrumo a novilha aí, a gente faz uma vaquinha, se os novos vereadores quiserem participar junto, eu abro mão dessa campanha, para que as pessoas que estão lá, graças a Deus, a gente não temos filho que está lá estudando, mas aqueles que têm, está tendo uma boa assistência, é isso que a gente acha importante. Então, seriam essas minhas palavras. Posto em primeira e única discussão, votação, o requerimento, que eu acho que vocês devem ter ele aí na mão. Isso aí se trata daquela estrada lá do Oswaldo Garcia, mas que o produtor pertence a Rio Bom e que todas as notas fiscais dele são endereçadas aqui. Sim.
A gente não é só ali, aqui no Papucarana também tem o senhor Lindolfo, o Zeca Deloriano, Geradoria, tem várias pessoas ali. Se já no passado já fazia, por que não fazia nessa uma? Isso aí é povo de Rio Bom, então eu acho que é merecido. Inclusive, eu vou comentar na semana que eu vou pedir, se for depender de um requerimento, talvez eu faça uns pelo pessoal daqui também. Então, eu acho que está certo. Tem sim.
Se isso foi errado, então nós temos coisas muito mais erradas também na cidade. Não vamos citar as aí, vamos citar assim, por exemplo, transporte. Você leva o aluno até lá em São Domingos e volta. Quer dizer, nós também estamos trabalhando em outro município, mas nós temos que entender que nós estamos beneficiando os alunos. E outro ônibus lá de São Domingo pega talvez o aluno daqui de Rio Bom e leva até a Apucarana. Então, quer dizer...
Disse uma questão legal da Lei de Responsabilidade Fiscal, né, que deixa meio estranho do município prestar serviço dentro de outro município. Mas lá todo mundo sabe que é do Cláudio Garcia, morador de Rio Bom, que quem planta lá é o negro Vitor Hugo, que é de Rio Bom, que as notas lá saem tudo para Rio Bom, mas existe essa burocracia da propriedade estar fora do município. Então, é, isso é mais só para ter um aval da Câmara, para que a Câmara esteja ciente de que está indo fazer o serviço lá, né? Legalmente não é essa forma devida, mas pela necessidade, mas então que futuramente para fazer para outros moradores aí das redondezas do município, que já vá atrás e faça uma lei dessa, né, de parceria com Apucarana, com Novo Itacolomi, com Borrazópolis, com Marilândia, com Califórnia, que sempre que precisar, né, que são moradores, que nem aqui no Campeiro também, tem inúmeros moradores que dependem de Rio Bom, que vêm fazer compra aqui, que vende os seus produtos aqui, e que depende também de uma manutenção de estradas, às vezes até alguma coisa do município. Então, que seja feito esses termos de parceria, para que legalmente nem precisa vir um requerimento pela Câmara, que já seja feito esses trabalhos para a nossa população de Rio Bom.
Se, podia ser, se era uma indicação, um requerimento, que desse esse respaldo legal, tanto porque nós vamos estar aprovando e, o prefeito vai estar executando. Qual é o respaldo legal? O que vai acontecer? Né? Porque eu também acho que é o correto, né? Que ajude mesmo, se tiver condições. Não, não foi, não partiu do prefeito.
Eu acredito o seguinte, que ele também tem a sua... meu entendimento é esse. Indicações serão encaminhadas aqui em dia. Aí é o seguinte, aquelas pessoas que se quiserem votar contra o requerimento, que se levantem. Os demais permaneçam sentados. Então, o requerimento está aprovado. As indicações serão encaminhadas a quem de direito, então. E não havendo mais nada a se acrescentar, eu gostaria de agradecer aos nossos convidados, porque sempre quando eu ia nas casas pedir o meu votinho, eu pedia que eles participassem da reunião. Então, eu agradeço a vocês, porque a presença de vocês nos enobrece muito aqui nessa presença da Câmara aqui. E agradecer aos ouvintes que perderam aí, talvez, que eu não acho que seja perdido, mas assim no termos, que puderam acompanhar a nossa reunião aí, e continuo fazendo isso, que talvez para a próxima reunião nós temos um pouquinho de melhoria, que hoje foi até improvisado, graças ao nosso amigo que estava em Apucarana, e que falou, não, vamos atender hoje mesmo, que seja com o celular, não tem problema, mas pelas próximas reuniões, já vamos modernizar um pouquinho aí e vai ficar um pouquinho melhor. Então, em nome de Deus, eu agradeço vocês e declaro encerrada essa sessão.